Bom dia a todos.
This morning I want to explain the significance of taking the lifetime precepts.
Então, nesta manhã, eu gostaria de explicar o significado de tomar os 8 preceitos a serem observados por toda a vida.
Follow the Noble Eightfold Path.
Todos vocês estão tentando seguir o nobre caminho óctuplo.
And sometimes you also might wonder where this eight lifetime precepts fits in the Noble Eightfold Path.
E vocês podem, às vezes, se perguntar onde é que esses 8 preceitos para a vida toda se encaixam no nobre caminho óctuplo.
First, let me outline the Noble Eightfold Path.
Antes de mais nada, eu vou expor o nobre caminho óctuplo.
Then you can see where the eight lifetime precepts fits in.
Depois vocês verão onde se encaixam os 8 preceitos para toda a vida.
I believe you all know by now what the Noble Eightfold Path is.
Eu imagino que a essa altura todos vocês já saibam o que é o nobre caminho óctuplo.
Is there anybody who does not know the Noble Eightfold Path? Raise your hand.
Se houver alguém que não saiba o que é, por favor, levante a mão.
Okay. At least there's one.
Tem pelo menos um, então.
So, 99.99% não.
Então, 99.99% sabe.
So, just to make it clear once again, right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration.
Então, só para deixar claro, o nobre caminho óctuplo é formado por compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, plena atenção correta e concentração correta.
These are called the Noble Eightfold Path.
Esse é o nobre caminho óctuplo.
This also is called the middle path.
Também é chamado de caminho do meio.
And this whole thing together also called a brahmacharya life.
E também é chamado tudo isso junto da vida de brahmacharya.
That means somebody who undertakes to live following this noble principle is following a brahmacharya life.
Isso quer dizer que a pessoa que decide viver de acordo com esses princípios nobres está seguindo uma vida de brahmacharya.
Even the word brahmacharya is not mentioned in the Noble Eightfold Path.
A palavra brahmacharya não aparece no nobre caminho óctuplo.
Brahmacharya life is life for celibacy.
A vida de brahmacharya é uma vida de celibato.
So that is not mentioned in the Noble Eightfold Path, but that those principles, if somebody follows, those principles themselves make you like Brahma.
Então, esse item não aparece no Nobre Caminho Óctuplo, mas esses princípios, se você os seguir, você vai ser como Brahma.
So, out of these eight, we select the four and make eight lifetime precepts.
Out of these eight, you select four?
Four. Out of these eight, we take four and make eight lifetime precepts.
Então, desses oito, escolhemos quatro desses itens do Nobre, Noble Eightfold Path, right?
Exactly, three we take and make eight.
Então, do Nobre Caminho Óctuplo, nós pegamos três itens e transformamos em oito preceitos.
One is right speech.
Um é a fala correta.
Second, right action.
O segundo item do Nobre Caminho Óctuplo que usamos é a ação correta.
Third, right livelihood.
E o terceiro, o meio de vida correto.
Now, right action has three parts.
A parte referente à ação correta tem três itens.
Right speech has four parts.
A parte referente à fala correta tem quatro itens.
Right livelihood has only one.
E a parte referente ao meio de vida correto é um só dos preceitos.
This makes the eight lifetime precepts.
Então, esses que eu mencionei somados compõem os oito preceitos para a vida toda.
Under right action, we have abstaining from killing, abstaining from sensual misconduct, abstaining from not taking what is not given.
Então, os preceitos que correspondem à ação correta são o preceito de abster-se de matar, o preceito de abster-se de conduta sensual equivocada e o preceito de abster-se de tomar o que não foi dado.
Under right speech, we have the precept for abstaining from telling lies, abstaining from malicious talk, abstaining from harsh speech, and abstaining from gossip.
E os quatro preceitos que correspondem ao item da fala correta são abster-se de mentir, abster-se de ter uma fala maldosa, abster-se de falar grosseiramente e abster-se de fofocas.
And right livelihood is just abstaining from following wrong livelihood.
E o preceito relativo ao item meio de vida correto é abster-se de seguir um meio de vida incorreto.
If we want to break it down to little detail, right livelihood includes abstaining from selling and buying weapons.
Podemos dividir esse preceito de seguir um meio de vida correto e detalhá-lo um pouco mais. Então, ele incluiria abster-se de vender ou comprar armas,
and abstaining from selling and buying animals for meat.
E também abster-se de comprar ou vender animais que serão transformados em carne, comida.
And abstaining from selling and buying poisonous drink. Liquor.
Abster-se de vender e comprar bebidas venenosas, álcool.
And abstaining from cheating in business.
Abster-se de enganar os outros ao fazer negócios.
And abstaining from poison, real poison.
E, finalmente, abster-se de lidar com veneno, nesse caso, veneno mesmo, né? Não álcool, bebida alcoólica.
And these are the main aspects of right livelihood that we have to observe.
E esses são os principais aspectos do meio de vida correto que devemos observar.
So, eight lifetime precepts in summary is to abstain from killing, stealing, sensual misconduct, lying, slanderous talk, harsh speech, gossip, and from wrong livelihood. These are the eight, we call eight lifetime precepts.
Então, resumindo, os oito preceitos para a vida toda são abster-se de matar, abster-se de roubar, abster-se de conduta sensual equivocada, abster-se de mentir, abster-se de falar mal dos outros, abster-se da fala grosseira, abster-se de fofoca e abster-se de um meio de vida incorreto.
Now, if you take each of them separately and ponder over them, you can see how noble these principles are. Each of them you take individually and very mindfully look at them, investigate them, examine them, think about them. Then you can see each of these precepts makes our lives very, very noble.
Se você pegar cada um desses preceitos e examiná-lo, você verá como eles são nobres. E então, se você pegar cada um deles individualmente e observar com plena atenção, investigar e pensar a respeito dele, você verá que cada um deles transforma a nossa vida em algo muito, muito nobre.
And we undertake these principles if we undertake them, if we undertake them to please ourselves, not to please anybody else. Other people may not even be pleased. For instance, when you observe the principle of not gossiping, who likes that? Everybody likes to gossip. But we observe it for our own conscience in order to keep our mind very clean.
E esses preceitos nós tomamos, se formos tomá-los, para nos agradarmos, para agradar a nós mesmos, não para agradar os outros. Na verdade, os outros podem nem gostar. Por exemplo, o preceito relativo à fofoca. Quem gosta desse preceito? Todo mundo gosta de fofocar. Então, são preceitos que nós observamos para nossa própria consciência e para manter a nossa mente muito limpa.
At the 8th lifetime precept ceremony, as probably you might have heard, we give a certificate.
Numa cerimônia de oito preceitos para a vida toda, como vocês devem ter ficado sabendo já, nós damos certificados às pessoas.
We introduce that to these countries, but we don't have them in traditional Buddhist countries. People simply observe them. Nobody wants any certificate. Nobody knows. They are just, you know, personal, individual, private practice. They simply practice it.
Nós introduzimos essa prática de dar esses certificados nos países ocidentais. Isso não é algo que pertence a países em que o budismo é uma religião tradicional, em países tradicionalmente budistas, porque lá ninguém quer saber de certificado. As pessoas têm a sua própria prática individual, pessoal, simplesmente praticam.
And here, even in the United States, other European countries, wherever I go, when we have this 5-6 day retreat, at the end, if people like, if they volunteer, we administer these precepts, and to make them additionally happy, we give the certificate.
Então aqui nos Estados Unidos, em países europeus, após um retiro de 5-6 dias, se as pessoas desejarem, então a gente dá a elas esses certificados para deixá-las mais felizes.
But at the same time we tell people, when you pass out high school, universities, colleges, you get certificates. When you pass very, very special examinations, normally you get a certificate. Then you bring this, if it's a doctor or dentist or engineer and so forth, when they get the certificate, they frame the certificate, hang in their office for people to see, so people can get good impression of the doctor.
Porque quando você passa na... você termina o ensino médio, a faculdade, a universidade, você ganha um certificado. Quando você passa num exame especial, você também ganha um certificado. Os médicos, dentistas, engenheiros, eles gostam de emoldurar o diploma deles e pendurar no escritório, porque assim as pessoas vão vê-los e vão ter uma boa impressão daquele médico, daquele profissional.
And if they apply for a job, if the employer wants to verify your qualification, he or she would ask you to present your certificate. So you bring and show your certificate that you are really qualified for the job.
E quando você se candidata a uma vaga de emprego, o empregador potencial vai querer verificar as suas qualificações. Aí ele pede que você mostre o seu certificado. Então você mostra o certificado e vai mostrar com isso que está realmente qualificado para aquele trabalho.
But when you get this state lifetime preset certificate, and if you apply for a job and show this certificate, you will lose the job.
Agora, com esse certificado dos preceitos para a vida toda, se você for se candidatar ao emprego e apresentar esse certificado, você não vai conseguir o emprego, vai perder o emprego.
Nobody recognizes your certificate.
Ninguém vai reconhecer esse seu certificado.
So you might wonder then what is the use of this certificate.
Então você pode estar se perguntando que utilidade tem então esse certificado.
This certificate has a very significant meaningful purpose.
Esse certificado tem um propósito bastante significativo.
As I said, you observe these precepts for your own benefit. So when you get this certificate, if you get it, you have to be qualified to get this.
Então, como eu falei, nós observamos esses preceitos para o nosso próprio benefício. Então, quando você ganhar o certificado, se é que você vai ganhar um, né, se você está qualificado.
So, this coming to the retreat, practicing meditation, is your qualification.
Vir ao retiro, praticar a meditação é a sua qualificação.
And above all, your volunteering is the most important qualification.
E, acima de tudo, vocês estão fazendo isso porque desejam. Essa é a qualificação maior de todas.
So you take this certificate and frame it and hang in the house and on a very prominent place, so that every day when you go out of the house, you will see the certificate and see the principle you are observing. When you go out, if an occasion arises for you to break this precept, you remember. I've been observing these principles, therefore I should not do this. When you come home, you get the certificate, and then you can maintain peace in house without fighting and quarreling, knowing that you are observing this principle.
Então você vai receber o certificado, você pode amoldurá-lo, pendurar num lugar bem evidente da sua casa, assim, quando você for sair, você vai ver o certificado e lembrar do que está lá. E se depois que você sair surgir uma oportunidade para você quebrar esses preceitos, aí você vai lembrar, não, eu estou observando, então aqueles preceitos, então eu não devo fazer isso. E assim, quando você voltar para casa, você vai poder estar em paz, sem nenhum tipo de luta ou de conflito, porque você sabe que você está observando os preceitos.
So you can see the entire purpose of this observing these precepts, receiving this certificate, is simply to satisfy you, to make you pleased, to think that you are leading a very noble life. So, you know, whenever you come to meditation, when your mind is very settled, steady, no any thing to regret, sure, you gain concentration better and easy.
Então, vocês podem ver que o propósito de observar esses preceitos e de receber o certificado é satisfazer você mesmo e deixá-lo contente de pensar que está levando uma vida muito nobre. Então, toda vez que você for sentar para meditar, a sua mente vai estar estável, você não vai ter nada do que se arrepender e você vai conseguir se concentrar melhor e com mais facilidade.
And if you by at any unmindful moment, if you break this one of these precepts, then you got to determine, you understand, you remember that you have broken the precept, because that moment you had been unmindful. Because of our unmindful, when we are unmindful, we do so many wrong things. So later on, when we realize that we have broken one of these principles at a time when we were unmindful, then we determine, I had been unmindful, and therefore I broke unintentionally one of these principles. Now on, I want to be more mindful so that in future I will not break these principles.
E se em um momento de desatenção você quebrar um desses preceitos, você depois vai se lembrar, você vai ver que quebrou esse preceito por falta de plena atenção. Quando estamos desatentos, sem plena atenção, fazemos muitas coisas erradas. Então, se isso acontecer, quando depois você perceber que naquele momento de desatenção você quebrou um dos preceitos, aí você pode fazer uma determinação, você diz: eu estava desatento, portanto, eu quebrei, sem intenção, um dos preceitos. E, daquele momento para diante, você pode dizer, eu quero, de agora em diante, viver com mais plena atenção, de forma que, no futuro, eu não quebre novamente o preceito.
We have various categories of precepts. 5 precepts, lifetime precepts, monastic 8 precepts, 10 precepts, 227 precepts, 311 precepts as whole. People in Buddhist tradition are supposed to observe at least 5 precepts every day. And then on special days, or like full moon days, new moon days, that is twice a month, some people observe it 4 times a month, full moon days, new moon days, and 2 quarter moon days, two half moon days, they observe 8 monastic precepts. They go to a monastery and observe this precept. And then those who want to add more precepts and enter the monastic life as a novices, they observe 10 precepts. And if they think that they can observe more precepts, they undertake higher ordination and observe 227 precepts if they are males. Females observe 311 precepts, little more than men observe. So these are the various categories of precepts.
Há diversas categorias de preceitos. Há os 5 preceitos, os 8 preceitos da vida toda, os 8 preceitos da vida monástica, os 10 preceitos da vida monástica, 227 preceitos, 311 preceitos. E na tradição budista, qualquer pessoa que seja budista deve observar todo o tempo pelo menos os 5 preceitos, todos os dias. E aí, em dias especiais, o praticante pode, por exemplo, na lua cheia e na lua nova, 2 vezes por mês, portanto, observar os 8 preceitos da vida monástica. E ele pode ir ao monastério praticar isso. Isso também pode ser feito, alguns praticantes fazem 4 vezes por mês, a cada mudança da lua. Então, quando entra a lua cheia, a lua nova, quarto crescente, quarto minguante. E a pessoa que acha que pode observar mais preceitos e que entra no monastério para levar uma vida monástica como novício, ela observa 10 preceitos. E se depois disso ela acha que pode observar mais preceitos, aí ela passa para a ordenação mais elevada, que inclui para homens 227 preceitos e para as mulheres 311 preceitos. É um pouquinho a mais de preceito para as mulheres. Então, existem várias categorias de preceitos.
Although they don't have certificate, they repeat this precept every day. Those who observe 5 precepts, they repeat them every day morning, every evening. Those who observe the lifetime precept, they repeat them in the morning and evening. When they observe the 8 monastic precepts, they repeat them on 4 times a month. And those who observe 227 precepts, they meet twice a month to recite these rules. And those who observe 311 precepts also meet twice a month and repeat them.
E embora não haja um certificado para isso, os praticantes, as pessoas que observam os 5 preceitos, eles recitam, repetem os 5 preceitos de manhã e à noite. Da mesma forma, as pessoas que seguem os 8 preceitos para a vida toda também os recitam de manhã e à noite. As pessoas que observam os 8 preceitos da vida monástica os recitam naquelas 4 vezes por mês. E aquelas que observam 227 preceitos recitam as regras 2 vezes por mês, e as que observam 311 preceitos também recitam esses preceitos 2 vezes por mês.
Since you started the retreat with 8 monastic retreat, when you end, whoever leaves the retreat should undertake only 5 precepts, because 8 monastic precepts are very difficult to observe as lay people. Therefore, we advise people who are leaving to undertake only 5 precepts and to live their normal daily life.
E então, desde o início do retiro, vocês estão observando os 8 preceitos da vida monástica. Mas quando o retiro terminar, é sugerido que vocês então observem apenas os 5 preceitos, porque os 8 preceitos da vida monástica são muito difíceis de serem observados por um leigo. Portanto, o que recomendamos é que as pessoas, após o retiro, observem apenas 5 preceitos para levar a sua vida normal.
Observing even the 5 precepts is not very easy.
Mesmo observar os 5 preceitos não é muito fácil.
What are the 5 precepts?
Quais são eles?
Abstaining from killing, stealing, sensual misconduct, lying and taking intoxicants.
E quais são os 5 preceitos? Abster-se de matar, de roubar, de conduta sensual equivocada, de mentir e de consumir intoxicantes.
There was a man in the time of the Buddha. He found these 5 precepts are very difficult to observe. Only 5 precepts. Very difficult to observe. He thought, I observe only one of them.
Havia um homem, na época do Buda, que achava que os 5 preceitos eram muito difíceis de serem observados. Aí ele pensou, bom, eu vou observar só um deles.
So he decided to observe the first precept, not to kill. He said, I will abstain from killing. I would not kill any living being. That is the most difficult precept to observe. But I undertake that. I won't kill any living being.
Então ele resolveu observar o primeiro preceito, o de não matar. Então ele falou, eu vou me abster de matar qualquer ser vivo. É o preceito mais difícil de observar, mas eu vou observar. Eu não matarei nada, ninguém.
Then, some other people like-minded, they thought, yeah, that is a good principle. We also like to observe the first precept. So they joined together and formed a club of observing one
precept. Outras pessoas que tinham a mentalidade parecida com a dele pensaram, nossa, isso é uma boa, nós também queremos observar só o primeiro preceito. Aí eles formaram um clube, o clube do primeiro preceito.
Then, another person thought, gee, observing the first precept is not that difficult. Observing the second precept, abstaining from stealing, is even more difficult. Because coming from office, we may steal a pencil because the company is so rich. People can steal a pencil, a pen, or few papers, or some envelopes, or paper clips, or something. What is the big deal? They are available, company thing. So they steal simple thing like that. At least they steal from income tax. When they file income tax, they know how to cheat the government and file income tax incorrectly. So, I will not do even that. I abstain from stealing anything. I don't steal anything. He observed this precept.
Aí, outra pessoa pensou, esse primeiro preceito não é tão difícil de observar. O segundo, de não roubar, é muito mais difícil, porque você chega no escritório e pega uma caneta que está lá. É porque a empresa já é tão rica. Então, lá tem caneta, lápis, papel, envelope, clipe, está tudo lá. Qual é o problema de pegar? Uma coisa simples que as pessoas fazem. Outra coisa que as pessoas fazem é roubar no imposto de renda. Elas sabem como enganar o governo e acabar roubando ali. Então essa pessoa falou, não, eu não vou fazer nem isso. Eu não vou roubar nada.
Then, just like the first group, few people who liked that present thought of joining this man and they formed a club of no stealing. Honest club.
E aí, assim como aconteceu com o primeiro grupo, algumas pessoas que também quiseram observar o segundo preceito se juntaram a esse homem e formaram o clube de não roubar, o clube dos honestos.
Third man thought, gee, these two precepts are not that difficult to observe. But the third precept, abusing our senses, is most difficult. Our senses are exposed to the sensory object. And we very naturally can abuse them. Eyes, ears, nose, mouth, body, and mind. Therefore, I decide not to abuse any of my senses. So he decided to observe the third precept. And similarly, other people joined him and they formed a precept, third precept club, to not to abuse their senses.
terceiro homem pensou que esses dois preceitos, dois primeiros preceitos, não eram tão difíceis de serem observados, mas sim o terceiro, que diz respeito ao abuso dos sentidos, porque, afinal de contas, os sentidos estão naturalmente estão expostos. Então, é natural que tenhamos a tendência de abusar deles. Temos os olhos, ouvido, nariz, a língua, corpo e mente, é fácil abusar. Então, a pessoa decidiu que não abusaria de nenhum dos sentidos, observaria o terceiro preceito. Da mesma forma que ocorreu com os outros grupos, algumas pessoas se juntaram a ele e aí eles formaram o clube do terceiro preceito, o clube de não abusar dos sentidos.
Now you can understand what the other club is going to be.
Vocês já estão imaginando o que o próximo clube vai fazer.
For fourth club was the club that doesn't tell lies. They say to themselves, we even do not tell a white lie.
E então, o quarto grupo é das pessoas que decidiram não mentir. E aí elas disseram entre elas, não vamos nem mesmo contar as chamadas mentiras brancas.
And the fifth group said that they want to observe it's like a teetotaler's club, not to drink any, even drop of alcohol, not even social drinking.
E o quinto grupo é como um grupo de abstêmios, né? São pessoas que decidiram não beber nem uma gota de álcool, nem mesmo em ocasiões sociais.
Now what happened? Five groups, five clubs are observing five precepts, each observing one precept.
Então, eventually
what happened, whenever any of them met, say, somebody from fifth club meet with somebody with the first club, and then they challenge each other. Now, you observe the first precept, I am observing the third precept, try to observe my precept is more difficult than yours, I challenge that you cannot observe my precept. So they start arguing.
E aí, então, a situação era a seguinte, havia cinco clubes, cada um observando um só preceito. E sempre que membros de clubes diferentes se encontravam, por exemplo, digamos que um membro do quinto grupo encontrasse um membro do primeiro, eles ficavam desafiando uns aos outros. Ah, é? Você observa o primeiro? Agora eu observo o terceiro. Tenta observar o meu preceito. Você não vai conseguir. E aí sempre eles ficavam discutindo.
So, all these five groups, whenever they met, they fight.
Então, sempre que esses cinco grupos se encontravam, eles brigavam.
challenging each other.
Um desafiando o outro.
Saying that your precept is very easy to observe, my precept is very difficult, try to observe that, I bet you cannot.
Dizendo, o seu preceito é muito fácil de observar, o meu é que é muito difícil. É, tenta observar o meu, aposto que você não consegue.
One day, one little smart guy said, this is very silly. We all are trying to observe the noble principle and end up in fighting. It's very silly.
E aí, cara mais esperto um dia falou, nossa, mas que bobagem. Todos nós estamos tentando observar um princípio nobre e terminamos brigando. É muita bobagem.
Then he decided to invite all of them to go and see the Buddha.
Aí ele resolveu reunir todos os grupos para irem ter com o Buda.
When they all went to, at least representatives of all these five clubs went to see the Buddha, and reported this to the Buddha. Then the Buddha said, this is a problem. We are trying to observe these principles, and whenever we meet, we fight. Could you tell us a solution?
Então, representantes de cada um dos cinco grupos foram lá falar com o Buda e falaram, ó, Buda, o problema é esse, a gente está tentando cada um observar um preceito e sempre que nos encontramos a gente briga. Qual é a solução?
Buda disse, you guys are wonderful.
E o Buda falou, vocês são maravilhosos.
You at least try to observe one precept. That's very good.
Pelo menos vocês tentam observar um preceito, muito bom.
If you cannot observe all of them, it is very good, very honestly, you observe one precept. But in order to maintain harmony among yourself, I like each of you to observe one more precept.
Aí o Buda falou, é muito bom, porque se você não consegue observar todos os cinco, é muito bom conseguir observar um deles, pelo menos, com bastante honestidade. Mas para acabar com essa situação, dessa desarmonia, eu vou pedir que vocês observem um preceito a mais.
They said, Venerable Sir, observing even one precept we have a problem. You are asking us to observe another precept? That is, will be even more problematic. Which precept you think we should observe?
E aí eles disseram ao Buda, mas venerável senhor, já é tão difícil observar um preceito, o senhor quer que observemos mais um? Bom, vai ser mais difícil ainda, mas qual é o preceito que o senhor quer que nós observemos?
Then Buddha said, no problem. If you observe this additional precept, you all can observe not only one, perhaps even all the five. You would be able to observe if you observe this very special precept.
Aí o Buda falou, não tem problema. Se vocês conseguirem observar esse preceito extra, vocês vão conseguir observar todos aqueles outros cinco. Só observando este preceito muito especial.
This precept is mindfulness.
E o preceito, esse preceito extra é a plena atenção.
When you are mindful, you can observe any number of precepts.
Quando você tem plena atenção, você pode observar diversos preceitos.
So, you are in the right place in your life. You practice mindfulness and then you will practice precept. Combining these two, you will be on right track.
Então você está no lugar certo da sua vida, em que você pratica plena atenção e depois observa os preceitos. Ao combinar os dois, você estará no caminho certo.
Now, when is the present? Also, when we do the present, which?
Mm-hmm.
So those who are going to take the precepts, those who are leaving tomorrow, should meet here at about 6 o'clock to observe the precepts and get the certificates and go through a little ceremony. What we do, you have the precept given to them?
Yes.
Okay, you read them, see the meaning, prepare for them, and learn how to pronounce it. I will administer the precept, I recite, you repeat after me. And then we give you a certificate with a name. So when you give us your name and give the meaning of your name, we can convert that meaning into Pali, or translate that into Pali, and make a Pali name and write on the certificate. We have a thread to tie on your right wrist. Sprinkle a little water to baptize you. That is the end of the ceremony. It is not actually baptized.
Então, para quem for embora amanhã, here in this very room, vamos nos reunir aqui, para quem for embora amanhã, às 6 da manhã, para fazer a cerimônia de observação dos preceitos e receber o certificado. Então, vocês tragam essa folha que vocês receberam, nela tem os preceitos também, que vocês vão tomar, e aí eu vou ler. Vai ler, vocês vão ler, vão ver o significado, vão se preparar para eles, vão aprender como pronunciar, aí eu vou ministrá-los e vou recitá-los e vocês repetem, depois vocês vão receber um certificado com o nome de vocês. Vocês vão dizer o significado do nome de vocês e a gente vai aí converter para Pali e vai aparecer então o certificado, o seu nome em Pali, essa tradução que vai ser feita. Aí vocês vão ganhar uma fitinha ou um cordãozinho para ser amarrado no braço direito e eu vou borrifar uma aguinha também para batizá-los.
By the way, if you have any question related to a lifetime precept, you may ask now and we'll be happy to answer your question.
A propósito, se vocês tiverem alguma pergunta em relação aos 8 preceitos para a vida toda, vocês podem perguntar agora, podem fazê-lo agora, e nós teremos prazer em responder.
That lady has a question. Yes?
Ela tem uma pergunta.
What's the difference between the 8 precepts for the whole life and the 5 precepts for the ordinary life?
Yeah, 5 precepts.
A pergunta foi, qual a diferença entre os 5 preceitos e os 8 preceitos para a vida toda?
As I mentioned earlier, there are 2 kinds of 8 precepts. One is called monastic 8 precept. You are not going to observe it for the rest of your life. You observe it at the beginning of this retreat. That is a monastic retreat. Now, 8 lifetime precepts is a little different from the 8 monastic precepts. And therefore, that is the precept that you undertake to observe for the rest of your life, if you like.
traduzi errado, você perguntou dos 8 e 8 ou 5 e 8? The difference between the five precepts and the eight that they're taking tomorrow.
Yeah, five precepts, those who think that they cannot observe the eight lifetime precepts can observe only five precepts.
Ah, então, primeiro, Bhante fez uma distinção entre os oito preceitos da vida monástica, que é o que seguimos aqui no retiro, que não observaremos para o resto da vida, e os preceitos para a vida toda, e que serão os que tomaremos amanhã. E a pergunta tinha sido em relação à diferença dos cinco preceitos para os oito preceitos. Então, é o seguinte, as pessoas que acham que não vão ser capazes de observar os oito preceitos da vida toda, elas observam apenas os cinco.
How could I take the six? If I know that I'm only six, I will be able to follow that, even the five.
Como é que eu posso tomar os cinco preceitos se eu já sei os preceitos? Se eu já sei que eu não vou ser capaz de observá-los, nem mesmo os cinco.
If you know that you are unable to observe even five precepts, even one of them.
Can observe four, but one of them.
Maybe okay. If you really, honestly can observe one of them, you take that.
A questão é que não dava para observar os cinco, disse que observaria quatro, um não. E então, se você consegue observar honestamente um desses preceitos, então observe esse preceito.
You know, these days I have not come across anybody who observes only one. Normally people undertake five precepts. We have every day, whenever we have a religious ceremony, people undertake the three refuges and the five precepts. This is the standard. Five precepts and three refuges come in one package. Normally they don't take only one of the package. So, however, if somebody honestly thinks, I cannot observe all of them, I undertake only one. And the person keeps that very, very serious. I don't know whether anybody does that, but I believe even that is good, better than nothing.
Não conheço alguém que pratique um, observe um preceito. Normalmente as pessoas observam os cinco preceitos. Sempre que temos cerimônias religiosas, é padrão fazermos os três refúgios e os cinco preceitos. Já vem tudo num pacote. No entanto, se a pessoa acredita que só pode observar um preceito e conseguir observá-lo seriamente, eu acho que é uma coisa boa. Eu não conheço ninguém que faça isso, mas é melhor do que nada.
Yes.
My question is similar to his, because I know that I will drink socially sometimes, and sometimes I will have to tell white lies, like telling my daughter that there is the Easter Bunny. So, and Santa Claus and things. And I'm worried too about that, but then there's not to be only one, but two. But I don't think they are so serious, and they don't interfere too much in my steady mind. So I'm in doubt if I should take the five of them, or three, or four.
A pergunta é parecida. ela não sabe se vai ser capaz de, acha que não vai ser capaz de abster-se, de beber socialmente e de contar mentiras brancas para a filha dela, como dizer que existe o coelhinho da Páscoa ou o Papai Noel. E então ela está preocupada que não vai conseguir observar não só um, mas dois deles. Então ela acha que não é nada de sério, que não vai interferir com a estabilidade da mente dela. Então ela está pensando agora se deveria observar 5, 3 ou 4.
Actually, if somebody undertakes even one or two, very honestly and observe that, that is very good to begin with. And after that, person might feel very comfortable with whatever the person is observing, and then add another one. Even those who observe the 8 lifetime precepts, sometimes they come to us or write to us and say, Panti, I like to observe one more. They add another. So, although this is not a standard observance in any Buddhist countries, my feeling is that if somebody can observe only one, just to begin with, observe it. And then, after a while, the person will feel very comfortable with that. And then add another on one's own. You don't have to go to any particular ceremony. One undertake, another precept. So you can add up maybe 5, 6, 10, 8. Maybe who knows? Someday you may observe 10 precepts.
Só vou traduzir. Na verdade, se você observar um ou dois preceitos bem honestamente, de fato observá-los, é bom para um começo. Depois disso, pode ser que a pessoa se sinta à vontade ou confortável para acrescentar mais um. Às vezes acontece de pessoas que observam os 8 preceitos da vida toda chegarem para a gente e falar, Bante, eu quero acrescentar mais um preceito a esses 8. Aí elas acrescentam mais um preceito a esses 8. Então, embora não seja uma forma padrão em países budistas de observar preceitos, a minha impressão é que se for isso que você consegue observar, é bom para começar, faça isso, observe. E aí pode acontecer de você se sentir confiante, de acrescentar mais um, e é algo que a pessoa pode fazer sozinha, não precisa passar por uma cerimônia para isso, e aí ela pode assim passar a 6, 8, 10, acabar até cumprindo 10 preceitos, observando 10 preceitos.
Technical
and symbolic question.
Can I know my name in Pali if I don't take the present?
Ele quer saber se ele pode saber o nome dele em Pali sem tomar os preceitos. De repente ele fica inspirado.
No problem, you don't have to observe the precept to change your name. You can keep your name. You don't have even to use the name, you can keep it in your shelf somewhere.
Não, sem problema nenhum. Você não precisa observar os preceitos para ganhar o nome. A gente dá o nome para você e você deixa guardadinho.
Gravidade das situações em que você pode se defrontar.
Não, primeiro preceito, por exemplo, você pode ser um assassino ou você pode ter matado uma moça, na verdade, às vezes até sem querer. Então, eu não estou vendo, acho que estou confusa, não estou vendo muita lógica em você assumir inteiramente um preceito em detrimento de um meio caminho em todos eles.
It seems to me to be something really tough to have to follow a precept, because I see there are different levels of seriousness in situations. For example, regarding the first precept, you can be a murderer or you can kill a fly even without any intention. So I think I'm confused here. It doesn't seem logical to me to follow, to wholly undertake a precept. It's all of its range, and I think there should be a compromise.
When we undertake some principles, we undertake them from our own voluntary understanding that this is what I'm going to observe. So when one undertakes something with the understanding and make a commitment, it is completely up to individual. These are not commandments that if you break them, we punish you and so forth. Not commandments. These are voluntary principles one undertakes to observe. And if one breaks them, there's nobody behind to punish. If somebody observes them, there's no one to reward. So reward and punishment comes from one's own conscience. So this is a conscientious, personal, private, independent principle somebody wants to undertake. So the compromise, oneself must make the compromise. But if somebody were to compromise the principle, sacrifice the principle for something else, that person himself or herself is responsible for its consequence as well. This is 100% personal, individual, responsible, free practice. So there are no any particular rules and regulations. If you don't practice this, you will have to really do this and no such thing.
Quando alguém decide seguir um desses princípios, a pessoa decide segui-los a partir da sua compreensão do que é aquilo que ela vai observar. E então, é com esse tipo de comprometimento que você observa os preceitos. Eles não são mandamentos, eles são princípios aos quais você pode aderir voluntariamente, decidir observar voluntariamente. Não tem ninguém por trás para punir você ou para te recompensar. A punição e a recompensa vem da sua própria consciência. Então são princípios pessoais, independentes, individuais. E se você acha que, por exemplo, você tem que chegar a esse tipo de meio termo ou sacrificar um dos princípios em nome de alguma outra coisa, a responsabilidade vai ser sua. Essa é uma prática 100% individual, 100% pessoal e livre. Não existem regras que sejam observadas. Se você não fizer isso, vai ser assim, vai acontecer aquilo.
It is very much like choosing food. If you like certain food, you choose it and eat. If it does not agree with you, you don't use that food again. It's exactly like that. Everything is everybody must remember this. In Buddhist practice, Buddhist religion, teaching, everything is 100% individual, personal, free choice. You are completely free to accept or reject. No conditions. Unconditional you accept, unconditional you reject. Nobody asked you to do this. And you know, when I was coming to the United States, it just occurred to me to tell you this incident. I was in England, in Shakespeare Village, seeing the Shakespeare theater and so forth. Then I met an American couple. They asked me who I was. I was wearing my robe, covering both the shoulders with the robe. Then they asked me who I was, where I was going, and so forth. I said, I'm in the United States. Then the man immediately said, well, when you go to the United States, you have to change the way of wearing your clothes. His wife got furious. She said, didn't you understand that? Did you hear that he said that he was a Buddhist monk? This is the robe that Buddhist monks are wearing. And that is why he is wearing. Our problem is we cannot find a priest. Even when we want to confess, we cannot find a priest. We have to ask everybody, are you a priest? Are you a priest? Are you a priest? Now here, when he goes anywhere, anybody knows that he is a Buddhist monk. So, I decided, I traveled all over the world for the last 60 years, decided never to change my robe. I'm all alone, with men, with women, with children, with Buddhists, non-Buddhists, Hindus, Muslims, doesn't matter. I wear my robe. Why? It was my personal conviction that I wear this, I am protected. Nobody will invite me for a club, for a drink, for dance. So I'm left alone to do my practice. Likewise, if somebody undertakes certain principles and decides, no matter what, this is what I'm going to do, the person observes. Observing precept is exactly like that. It is, as I repeatedly say, this is personal, individual, private, secret thing one undertakes oneself or one's own conscience. If one feels that I am weak, I cannot do and so forth, the person must decide whether to undertake or not. One oneself may make the compromise. You know, principles are not something that we undertake with compromise. Principles are principles to observe, to practice, to keep. This is my principle. I will never compromise my principle. These are the principles. If somebody wants to observe, if nobody observes, nobody would get offended. I will never think that these people are no good. I never think. If nobody observes it, I still respect you as a wonderful, friendly, noble, meditating, mindful, good people. Even none of you observed any precept, I have no scruple of difference in my attitude towards you.
É mais ou menos como escolher um alimento, uma comida. Se você come algo que não te faz bem, que não cai bem, você não vai comer aquilo novamente, né? E algo importante que todos devem se lembrar é que nos ensinamentos budistas tudo é uma escolha 100% individual, 100% pessoal. Então, todo mundo é 100% livre para aceitar ou rejeitar aquilo. E eu me lembro que eu estava indo do Sri Lanka para morar nos Estados Unidos e parei na Inglaterra. Eu estava naquela Shakespeare Village, tem o teatro lá do Shakespeare. Aí veio um casal americano, me viram, né, com o meu manto, estava com aquele manto que cobria os dois ombros. Aí eles me perguntaram, para onde o senhor está indo? Ele falou, eu estou indo morar nos Estados Unidos. E expliquei que era um monge budista. E aí o homem falou, olha, o marido, quando você for morar nos Estados Unidos, você vai ter que mudar isso aí que você está vestindo, essa sua roupa. Aí a mulher dele ficou louca, ficou furiosa. Ela falou, escuta, você não ouviu o que ele falou? Ele falou que ele é um monge budista, ele já explicou. Essa é a roupa dele, é o manto dele. É por isso que ele usa o manto, porque ele é um monge. Aí ela disse, eu tenho a maior dificuldade de encontrar um pastor, eu quero me confessar e não encontro, porque todos estão vestidos iguais e eu não sei quem é um pastor. Todo mundo vai saber, falou ela para o marido, que ele é monge com a roupa dele. E a partir desse episódio, em 60 anos que eu passo viajando pelo mundo inteiro, eu decidi que eu nunca ia mudar o meu manto. Eu posso estar na companhia de homens, mulheres, crianças, adultos, hinduístas, muçulmanos. Eu sempre continuo usando o meu manto, porque eu sinto que ele é parte da minha observação pessoal e da minha proteção, porque quando eu estou usando o meu manto, ninguém fica me convidando para ir para uma boate, para ir beber, e aí me deixam em paz para seguir a minha própria prática. E quando a pessoa decide que é aquilo que ela vai fazer, ela decide, ela fala, eu vou seguir esse preceito independentemente do que aconteça. Então é algo pessoal, individual, secreto. Você decide, você observar aquilo. Agora, se a pessoa acha que não consegue observar aquilo, ela deve tomar essa decisão. Agora, em relação a fazer esse tipo de meio termo, os princípios não são uma coisa que a gente possa observar com esse tipo de concessão ou de meio termo. São princípios, são algo que devemos manter e observar. Agora, vocês não precisam tomar nenhum preceito para eu continuar respeitando vocês e achando que vocês são pessoas boas e bons meditadores, são plenamente atentos, são amigáveis, são maravilhosos. Isso não vai mudar, eu não tenho nenhuma condição para a minha postura em relação a vocês.
I think that's a very good question also.
Boa pergunta.
The precept has been translated into English as a sexual misconduct. But when we look at the precept very closely, precept is given in plural. A sexual means singular. Plural means sensual. Sensual means sensual misconduct, meaning abusing our senses. We can abuse our sense, our eyes, ears, nose, tongue, body and mind. Abusing the body is sexual misconduct. Others are, we use our eyes to, say for instance, watching TV. I know somebody, at least somebody, who had two TVs, and he kept watching one until that TV becomes very, very hot. Then he turns on the other one and turns off. So he does not want to miss anything. 24 hours he wants to watch TV. I heard a man when I was in a car. There was a talk show in a radio. Somebody said he never wanted to turn off his radio because he did not want to miss any news in the world. So he kept the radio on 24 hours. And you know, some children in some places die of sniffing these magic markers. You know magic markers? Or pain thinners. They go to hardware store, they open the pain thinner cans and sniff it. And when this fume gets into their brain, they get little kick. In order to get this kick, they sniff the pain thinner and they die or damage their brain. We know people who eat and drink, abusing their tongue. We can abuse our tongue in two ways, by putting in something, wrong thing, and putting out wrong thing. What the wrong thing we put out is abusive words, harsh words, lies, gossip. These are the things we put out to abuse our tongue. Things we put in, as you all know, eating, this junk, that junk. Junky food is more tasty, and they like to eat more junk, and then get sick. This is how we abuse our tongue. So, we abuse our eyes, ears, nose, tongue, body, and thinking. Very vicious thought, very mean thought, thought of hating, thought of killing, thought of abusing, thought of insulting. We poison our mind. So we abuse all this. This precept, to abstain from abusing senses, when we translate it, we translate that abusing senses, makes a whole lot of sense. If you simply say abusing the body, it is very narrow. It is singular. I want to include all of them, since the word is given in plural, kameshu. If you know Pali, you can see if the word used in plural, kameshu, michachara. So, this is how we abuse our senses. And the bodily, actually, sexual misconduct is abusing our sex in a raping. And abusing somebody else's partner. These are called sexual misconduct. Two people have committed to each other as their partners. If somebody else, third person, use one of them, and that third person is committing sexual misconduct. Raping, abusing children, molesting children, and abusing somebody else's partner, these are called sexual misconduct. Sexual right conduct is acceptable in Buddhism. People can marry, people can have their consented partners, even if they don't marry, they are consented to be together. This is acceptable. But if somebody violates this, that's called sexual misconduct.
Do preceito para o inglês deixou ele como, formulado como a conduta sexual equivocada, mas quando voltamos ao original em Pali, vemos que a palavra lá está no plural, então seria sexual se ela estivesse no singular, mas como ela está no plural, a melhor tradução para o inglês e depois para o português é conduta sensual equivocada. E o que, que é isso? É o abuso dos sentidos. Então, é o abuso dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da língua, do corpo e da mente. O abuso sexual, a conduta sexual equivocada diz respeito apenas ao abuso do corpo. Então, indo um por um nesses itens, em relação aos olhos, os olhos a gente usa, por exemplo, para assistir televisão. E eu conheço uma pessoa, mais de uma pessoa, que, pelo menos uma pessoa eu conheço, que tem duas TVs. Aí ele fica assistindo uma TV até ela ficar muito, muito quente. Aí quando essa TV esquenta muito, ele pega e liga a outra, porque ele não quer perder nada, ele quer ficar vendo TV 24 horas por dia. Outro dia eu também estava no carro com uma pessoa, a gente está indo para os ouvidos agora, que não queria desligar o rádio nunca, porque queria saber todas as notícias do mundo todo, não queria perder nada. Então, essa é uma forma de abuso também. E vocês já viram as crianças cheirando corretivo ou alguma outra coisa que você inale e que dá um barato? Não precisa ser criança, né? Mas, e aí, para ter esse barato de novo, elas cheiram e aí elas podem até morrer ou causar lesões no cérebro. Essa é uma forma de abuso do nariz, no sentido do olfato. E a gente conhece pessoas que abusam da língua. E o abuso da língua, ele pode ser feito de duas maneiras: naquilo que sai, alguma coisa errada que sai, e naquilo que entra, alguma coisa errada que entra. Então, como é que sai alguma coisa errada por meio da língua? Quando a gente usa a palavra para maltratar alguém, para ser grosseiro, para mentir ou para fofocar. E como é que a gente usa para pôr alguma coisa errada dentro? Quando a gente come a porcaria. Junk food é a comida mais saborosa e as pessoas acabam abusando e ficam doentes. Então, essas são formas de abuso do sentido. Agora, detalhando um pouco o que, que é a conduta sexual equivocada, ela envolve estupro, ficar com o parceiro de outra pessoa. Então, se tem duas pessoas que estão comprometidas num relacionamento e vem uma terceira pessoa e começa a sair com uma delas, essa terceira pessoa está cometendo uma conduta sexual equivocada. O estupro, abusar ou violentar crianças, ficar, como já falamos, com parceiro de outra pessoa, essas são condutas sexuais incorretas. No budismo, é aceito o comportamento sexual correto. Então, vocês podem se casar ou vocês podem ter relações sexuais, desde que haja consentimento, com um parceiro, mesmo que você não seja casado. Isso é aceito, não é violar esse preceito da má conduta sexual.
Don't talk about heterosexual, bisexual, homosexual, and all these different categories. But when we say two consented individuals agree to be partners, then everything included.
A gente não faz essas distinções em categorias heterossexual, bissexual, homossexual. Quando a gente fala que duas pessoas, que é aceitável, que duas pessoas que concordem, consintam em serem parceiras uma da outra, isso inclui todos esses grupos.
All depends on the social conditions. Some societies have legalized homosexual marriage. Some societies have not. So all these are social conditions. And according to social conditions, people choose the way they want to live. But at the same time, the principle is that they must all observe the principle of respecting each other, being respecting honesty, sincerity, and so forth. These are the underlying main principles. Other normal, ordinary things people, you know, even regular sexual, bisexual, male and female, can be abused. So abusing is one thing, using it in a socially, normally acceptable way is another.
Depende também das condições sociais. Algumas sociedades tornaram legal o casamento entre homossexuais e outras não. E aí, de acordo com essas condições sociais, as pessoas decidem como vão viver. Mas o princípio, no nível mais profundo, ele diz que os parceiros devem se respeitar. E esse é o princípio subjacente aí. Então, pode ser uma relação de homem e mulher, uma relação bissexual. Em qualquer tipo de relação pode haver o abuso. E abuso é uma coisa, agora um comportamento aceito, normal, é outra coisa.
Since eating meat promotes in a way the slaughter of animals, would that be considered to be breaking the first precept if someone eats meat?
Eat meat.
Because it's promoting the slaughter of animals?
Mm-hmm.
So is that breaking the first precept of not killing?
That is very controversial question. Because this eating meat, killing animals, are related. So this involves economic principle of supply and demand. When there is supply, when there's a demand, there's a supply. When people eat meat, animals are raised in farms to be slaughtered. If people do not eat meat, animals will not be raised in farms to be slaughtered. This is the principle that people argue. Now, to some extent, it is true. If people stop eating meat, all 7 billion people in the world stop eating meat, 100 trillion animals will not be slaughtered. So many million, trillions of animals are slaughtered every day for human consumption. All these animals will not be raised in farms, not be slaughtered, if people all stop eating meat. Okay? On the other hand, when all human beings stop eating meat, then farmers have to grow vegetables, fruits, nuts, fruits, and so forth to feed the vegetarians, all vegetarians. Now, these farmers, while tilling the land, using the protecting the crops, and the seeds, flowers, and so forth, they have to use insecticide. When animals come and destroy their farms, like wild boars, deer, elephants, squirrels, monkeys, parrots, and so forth, they come and destroy their farms. So the farmers have to kill them. Or trap them, trap and kill, poison and kill, insecticide and so forth. They do certain amount of killing to protect their vegetable farms. So, whether people eat meat or not, killing is going on. We cannot stop killing. So, this is a very tricky principle. However, if somebody, as I mentioned earlier, for one's own conscience, one decides, no matter what, I do not eat meat. It's my personal choice. I don't eat meat. But I don't have way to stop others killing for growing vegetable. But I'm not directly or indirectly involved in killing. So I eat vegetable. In that way, people can minimize the number of animals slaughtered. We can minimize by not eating meat. But we cannot stop people killing animals. So these two things we have to take into consideration and decide whether we minimize animal slaughter or maximize animal slaughter by eating meat. By not eating meat, we minimize killing. By eating meat, we maximize killing. So we have to make a choice.
Polêmica, porque realmente comer carne e a matança de animais são coisas relacionadas, porque envolve o princípio econômico da oferta e da demanda. Se há demanda por animais, por carne, haverá então fazendas de gado e eles vão ser mortos para virarem carne. Então, até certo ponto, é verdade que se todos os 7 bilhões de pessoas do mundo parassem de comer carne, trilhões de animais não seriam mortos todos os dias. Não haveria a pecuária de corte, pelo menos, e eles não morreriam. Por outro lado, se todos os seres humanos resolvessem ser vegetarianos, aí os agricultores, eles iam ter que cultivar legumes, verduras, frutas, raízes, castanhas. E esses agricultores, quando eles estiverem arando e preparando o solo, eles vão matar minhocas, vão matar coelhos, vão matar cobras, e eles vão precisar proteger as suas plantações com pesticidas. E também vão ter que proteger as suas plantações de cervos, elefantes, esquilos, macacos, aves. Então, haverá algum tipo de matança envolvida de animais para proteger essas fazendas vegetarianas. Então, haverá a matança, quer você que coma carne ou não. Mas é um princípio realmente meio difícil, ele é delicado. E se a pessoa decidir, por conta própria, observar o preceito de não comer carne para proteger os animais, ela estará realmente minimizando o número, contribuindo para minimizar o número de animais que são mortos. Então, essas duas coisas devem ser levadas em consideração. Se você quer minimizar essa matança ao decidir não comer carne, ou se você quer maximizá-la comendo carne.
Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, só mais um esclarecimento. Nós vamos colocar aqui na entrada da sala de meditação, naquela mesa, uma lista. Aqueles que decidirem, então, que querem tomar os preceitos, né, que vai ser feito amanhã, pela manhã, aqui às 6 horas. É, devem até o horário do almoço, hoje, colocar o seu nome nessa lista e o significado do seu nome. O que achar que pode entender do significado do seu nome, por quê? Porque o Bhante se orientará por essa significação do nome que a pessoa considera que deve ser, né, o seu nome, para ele poder pensar num nome impar. E se não souber nenhum significado, bem, aí o Bhante talvez vá pensar um nome a partir de algum outro critério. Não, aqueles que já têm um nome ímpar, quiserem amanhã, nesse encontro, às 6 horas da manhã, renovarem, né, o seu compromisso, não vão receber um novo nome, né, mas quiserem renovar o seu compromisso, também podem vir amanhã, né, e coloquem também seu nome aqui, haverá duas listas, um para chamados novos e um para aqueles que querem renovar o seu nome. Isso é para quem sai na quarta. Aqueles que vão ficar até domingo, vai haver esse mesmo encontro, vamos chamar assim, cerimônia, no domingo de manhã para as pessoas que ficam até domingo. Sejam aqueles que querem um novo nome, receberão então um nome, ou aqueles que, ficando até o domingo, querem renovar, né, o seu compromisso, que tu já tem. Alguma dúvida sobre essa parte operacional?
Eu posso fazer uma pergunta? Se na época do Buda, na época que ele descansa dele, ele era vegetariano?
Good question. Actually, if you remember my presentation, whether you want to minimize killing or maximize killing, when you go arms round with arms ball, whatever people put into the arms ball, monks or nun is supposed to accept it without any argument, any demanding. So this is like kind of a silent begging. So the beggars are not choosers. They receive whatever people give, and if certain kind of food does not agree with him or her, he may not eat it, but accepting is okay. He accepts it. So Buddha, I don't say that Buddha was a vegetarian. Then if he were vegetarian, the problem is this. When we are vegetarian and declare I'm a vegetarian, people have to make a special food every day. When he goes out with arms bowl, he cannot send a messenger in advance, so Buddha is coming, prepare only a vegetarian meal and so forth. No. When he takes arms bowl and go, and whenever the time comes for meal, he goes from house to house, whatever people have prepared. This is out of compassion for people, otherwise people have to make a special effort, sacrifice a lot of time, energy and thinking, planning and all this to prepare meals. So in order to avoid all these things, in order not to inconvenience people, whatever they have in the house at that time, they can offer, and the Buddha accepted, and the monks or nuns accept, and when they come home to the kuti, if the food is disagreeable to them, they may not eat, otherwise accept.
Thank you.
Se vocês lembrem aquilo que eu falei sobre minimizar e maximizar a matança, aquilo existe, mas quando um monge sai para pedir a comida, o que quer que seja colocado na tigela do monge ou da monja deve ser aceito, sem nenhum tipo de exigência, de comentário, nem nada, porque é como um mendicante silencioso, e o mendicante não faz escolhas, ele recebe o que as pessoas dão para ele. Ele pode depois aceitar e depois resolver não comer, se é alguma coisa que não cai bem, que não faz bem para ele. Então, essa questão de se o Buda era vegetariano é difícil de responder, mas eu acho que não, porque quando a gente é vegetariano, as pessoas têm que fazer uma comida especial para a gente, então você tem que mandar um mensageiro antes de chegar ao grupo de monges para avisar para a pessoa fazer a comida vegetariana. Isso seria um inconveniente. Então, o que quer que as pessoas tenham preparado é aquilo que vai ser aceito pelo monge. Então, isso é feito de compaixão pelas pessoas que vão ofertar a comida. Porque senão, as pessoas, se impusermos esse tipo de dieta, as pessoas vão ter que fazer sacrifícios, que fazer um planejamento para elaborar essa refeição. Então, para não perturbar, para não causar nenhum inconveniente, é aceito o que quer que a pessoa tenha em casa naquele momento. Aí depois os monges levam para sua cabana, sua kuti, e se eles acharem que aquela comida não faz bem ou eles não concordam com aquilo, elas podem não comer.